Ora bem, boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião. Temos presentes os grupos parlamentares todos. Aqui presente o Partido Socialista, Partido Social Democrata, CDS, Partido Comunista, Bloco de Esquerda e, ao que sei, o PAN, que também está presente por Skype. Uma primeira explicação às senhoras e senhores deputados para dizer o seguinte: nós ontem tivemos uma reunião de mesa e coordenadores destinada a fechar o tema do regulamento e das regras de tempos, nomeadamente, e dos procedimentos da própria Comissão, e essa reunião acabou por ser adiada às conclusões para hoje, porque havia um conjunto de contributos que queriam alguns grupos parlamentares dar, e além de mais, alguns nem sequer tinham percebido ter recebido a proposta e, portanto, queriam algum tempo para refletir sobre ela. Isto redundou, conforme se esperava, acabou por redundar no facto de hoje terem chegado os contributos dos vários grupos parlamentares, contributos esses que alguns deles eu já li, outros nem sequer ainda chegaram à minha posse. Assim sendo, e porque nós temos que colocar esta Comissão a trabalhar tão logo quanto possível, nós temos duas hipóteses, parece-me. Uma é, vamos discutir isto até às horas que for preciso, linha a linha, palavra a palavra, artigo a artigo, proposta a proposta, votamos, ganhamos, perdemos e fechamos o regulamento, que seria a inauguração de um modelo novo, na minha experiência, aqui no Parlamento. Outra hipótese é, com grande pesar meu, nós aceitarmos todos que não é possível estar aqui a ponderar em cima da hora a proposta A, a proposta B, mas a minha não é assim, se calhar a tua é melhor. Isto dentro, mesmo dentro do espírito da melhor colaboração que possamos ter uns com os outros e se calhar vermos obrigados a fechar o tema das propostas, distribuir as propostas todas e na reunião imediatamente a seguir nós vimos todos preparados, todos com todas as propostas e todos com todas as respostas às votações inerentes ao próprio regulamento e conseguirmos fechar o texto do regulamento, que me parece que é um documento importante, mas também só é o que é. É importante, mas só é o que é. Outro assunto que também foi ontem discutido foi o assunto das grelhas, mas que se calhar juntaríamos os dois. Portanto, a primeira questão que eu coloco aos senhores e aos deputados é, considerando nós que alguns contributos, não interessa o motivo, mas chegaram hoje, não parece muito viável ou muito avisado colocarmos todos aqui em discussão uns com os outros sobre o teor das propostas, sendo que algumas delas eu próprio não as li. E, portanto, eu sugeriria às senhoras e senhores deputados adiarmos para a próxima reunião, que será tão logo quanto possível, esse tema, sendo que nesse dia e esse tema viriam os todos preparados para discutir, nem que seja 10 horas, e sair daqui com o regulamento, porque a Comissão tem mesmo que começar os seus trabalhos. Gostava de ouvir os senhores deputados sobre isso, para saber se concordam com esta posição da mesa. Senhor deputado Eurídice Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes só de dizer alguma coisa, quantos grupos parlamentares é que apresentaram contributos, para além do Partido Socialista?
Eu ouvi dizer que o Partido Socialista apresentou e chegou a mim, e o PSD terá apresentado em momento anterior ao início da reunião, mas eu já não tive acesso a essa alteração. Salvo erro, mais nenhum grupo apresentou alterações para os nossos deputados. Pronto. São os dois.
Sim, senhor. Sr. Presidente, então eu ia fazer uma proposta que talvez fosse mais, havendo só dois grupos parlamentares a fazer a apresentação de propostas, eu ia fazer a seguinte sugestão. Em vez de tratarmos disto ponto a ponto, numa reunião de comissão, seria feito numa reunião com coordenadores e acertávamos o texto final. Penso que será mais prático. E na próxima reunião da Comissão já teríamos isto acertado. Se houver algum dos aspectos que careça, enfim, de vir à deliberação da Comissão, que eu acho, acredito que não seja necessário, mas assim o seria. Mas eu acho que é mais prático, numa reunião de coordenadores antes da próxima reunião. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também me parece, aliás, era essa a intenção originária. Se mais nenhum dos senhores deputados quiser usar a palavra, o senhor deputado João Almeida, faz favor. Estava só a cumprimentar. Certamente. Senhores deputados, assim sendo, e não havendo posição de nenhum grupo parlamentar e nenhum deputado. Ai, perdão, não percebi. Senhor deputado Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Já tinha, de facto, pedido a palavra. As propostas de alteração do PSD são bastante cirúrgicas, portanto, e sendo que eu julgo, para não atrasarmos mais esta comissão, porque a verdade é que não se justifica que numa comissão de inquérito de caráter putestativo, com as limitações de tempo e de reuniões que nós, com que nos deparamos, que percamos mais uma semana para discutir regimento e para discutir regulamentos internos da comissão. E o que eu propunha, se não houvesse oposição, era que se desse um período de 30 minutos ou algo do género para que todos pudessem consultar o documento, tentando a falar quer da parte do PS, quer da parte do PS, são alterações de pormenor. E se nós conseguíssemos fechar ainda hoje esta matéria, seria de todo o interesse, sob pena de nós andarmos a adiar, sob pena de estarmos a adiar a questão do regulamento interno por causa de dois ou três artigos. E com isto chegámos ao fim da sessão legislativa sem que iniciemos verdadeiramente os trabalhos da Comissão. Isso é que me parece que não é o desejável. A situação não pode esperar mais tempo, não nos parece que seja essa a metodologia, nem aquilo que é mais desejável. E, portanto, nós propunhamos, se pudesse ser distribuída a todos os grupos parlamentares, a proposta que, entretanto, o PSD também cá fez chegar e, portanto, que está devidamente identificada à verde as nossas propostas de alteração. E todos os grupos parlamentares, em meia hora, conseguem facilmente ver aquelas que são as nossas alterações, é o nosso entendimento, e nós, desde já, hoje, decidirmos, se possível, sobre esta matéria, para avançarmos imediatamente para as audições, que já a suspensão, todo o tempo que decorreu, desde o momento em que esta comissão devia estar a funcionar, parece-me que não se pode continuar a adiar.
Muito obrigado, senhora deputada. Tenho a palavra o senhor deputado João Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu aproveito agora já para responder a este repto da Sra. Deputada Emília Cerqueira. Eu, dentro da minha lógica de redução dos tempos, eu aceito e até por mim 15 minutos chego. Portanto, não é preciso meia hora. Acho que pelo que vi até agora aqui Sim, mas não prevejo pelo que disse ontem o PSD na reunião de mesa e coordenadores que haja questões muito sensíveis. Há uma questão muito sensível nesta proposta que aqui está e que eu queria deixar desde já que podemos ir corrigindo. Que é o que diz o regime dos inquéritos relativamente à nomeação do relator. O regime, pois não sei se é isso, o regime jurídico dos inquéritos parlamentares diz que são que o relator é designado pelos membros da comissão indicados pelos requerentes do relatório. O que está no nosso regulamento é que o relator deve ser designado de entre os membros da comissão indicados pelos requerentes do relatório, não é a mesma coisa. Uma coisa é pelos requerentes, outra coisa é de entre os requerentes. Não é a mesma coisa, porque os requerentes... Resolve isso. Pronto. Eu só vi isto, pronto. É isso.
Sr. Deputado, vamos manter aqui alguma ordem. Vamos manter aqui alguma ordem.
Não, é que...
Sr. Deputado João Almeida, termina a sua intervenção. Ora bem, temos aqui em cima da mesa uma nova proposta, que é a suspensão por uns minutos, para poderem os grupos parlamentares, especialmente aqui, todos, mas especialmente os que apresentaram propostas, poder analisar o documento e nós reunirmos dentro de 20 minutos ou meia hora e tentar hoje encerrar. Portanto, alguém se opõe a esta suspensão? Então, se assim sendo, suspenderemos por 20 minutos, se for preciso mais algum tempo, presumo que ninguém vai embora, e até já, e muito obrigado, Srs. Deputados. Bem, boa tarde de novo a todos. Nós vamos retomar os nossos trabalhos. Espero que quem nos segue por Skype também possa acompanhar os trabalhos da Comissão. E, entretanto, na sequência das várias propostas de alteração, quer da mesa, quer dos grupos parlamentares do Partido Socialista e do PSD, vamos, alterações, são elas todas muito parecidas, e a metodologia encontrada, e talvez a mais útil, pode ser mais demorada, mas fecha o tema de vez, é seguirmos isto quase artigo a artigo, tendo por base o documento que chegou hoje da Comissão, ou seja, que tem um conjunto de alterações que resultam da reflexão de ontem. Portanto, ou seja, faríamos o seguinte, nós temos a redação de cada artigo, essa redação de cada artigo eu porei à discussão e, no limite, se não houver acordo, porei à votação as alterações de um partido e as alterações do outro, sendo que, se calhar, umas delas prejudicam as outras. Assim sendo, em relação ao artigo 1º, que se calhar ajuda, embora toda a gente tenha, o número 1 diz... Eu tenho aqui qual? Eu preciso do mais. É este. Existe no artigo 1º a redação que veio hoje, foi entregue pela mesa, que diz que o número 1, a Comissão visa dar cumprimento à resolução da Assembleia da República número 17/2020, publicado no Diário da República. Parece-me que tudo está igual, menos a última parte onde se diz onde se encontram fixados os objetivos a perseguir, sendo que o PSD colocou, se encontram putestativamente fixados, os objetivos a prosseguir. Senhores deputados, nós temos três documentos. Nós temos um documento que chegou... Senhor deputado, há alguma dúvida? Faz favor. Só um segundo, eu vou garantir que lhe fazem chegar esse documento. Só um segundo. Senhores deputados, vamos só fazer aqui uma pausa que foi pedida pelo grupo parlamentar do PCP antes de começar, porque falta analisar um documento. Eu peço desculpa, senhor deputado. Ora bem, senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos, no sentido de tentar encontrar a redação final do regulamento, sendo que nas conversas havidas em on e em off sobre este assunto, e recordando que quem apresentou propostas de alteração, sem prejuízo de elas estarem em discussão todas, mas quem apresentou até agora foi o Partido Socialista e o PSD, dizer o seguinte, e portanto também queria ouvir os grupos parlamentares que não fizeram propostas sobre isto. Um, o artigo 1º estaria... O artigo 1º, e vamos voltar atrás... O artigo 1º teria a redação que foi enviada às senhoras e aos senhores deputados. Lá consigo pôr isto direito. Falta-me aqui o início. No artigo 1, as alterações são... A palavra putestativamente, na última linha, que diz a Comissão visa dar cumprimento à resolução e identifica, onde se encontram putestativamente fixados os objetivos a perseguir. Esta será a proposta que depois votaremos, se calhar, em conjunto. Aparece um novo número 2, que foi distribuído, que diz respeito ao objeto definido pelos requerentes, não é suscetível de alteração por deliberação da Comissão e apenas por esta pode ser clarificado com o assentimento dos requerentes. Resulta da lei e também recolheu o assentimento informal, informal até agora. No número 3, temos duas propostas diferentes, pelo que votaremos, porquanto o Partido Socialista propõe que a Comissão orienta-se por um questionário indicativo e o PSD propõe que a Comissão pode orientar-se, é isso? Que é, de onde propõe? Pronto. Mantém a outra proposta, vamos votar a proposta do Partido Socialista, que altera aquilo que era a redação originária. Em relação ao artigo 2º, temos o número 2 novo, que diz respeito às deliberações da Comissão e que reproduz. Quero votar. Sim, se algum senhor deputado quer usar a palavra em relação à redação do artigo 1º, senhor deputado João Dias, tem a palavra.
Senhor Presidente, não estava a pedir a palavra, mas já agora acho que é unânime que comecemos já a decidir, se não às tantas isto é chover no molhado, estamos aqui a patinar, muito obrigado.
Dito isto, vamos votar. Vamos votar o artigo 1º, o número 1 e o número 2. A redação que foi... Sim. Separados. Em relação ao... Se alguém pedir a separação... Não. Esse é o número 3. Número 1 e número 2, vamos votar então em conjunto. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Temos aqui uma questão, que é, senhoras e senhores deputados, que estão a acompanhar esta reunião por Skype, a quem eu peço que se manifestem... Aí é? Então, manifestam-se por essa via. E até agora também, claramente, seria aprovado, não é? Em relação ao número 3, nós temos a redação original proposta pela Comissão e que reproduz a lei. A Comissão pode orientar-se por um questionário indicativo formulado inicialmente e temos uma proposta do Partido Socialista que refere que a Comissão orienta-se por um questionário. Em relação à proposta do Partido Socialista, quem é que vota contra? Quem é que se abstém? A favor, votaram contra todos os senhores deputados e grupos parlamentares, com exceção dos deputados do Partido Socialista. Pelo que a redação vai ficar é a redação originária, ou querem votá-la? É. É, também me parece. Sim. Artigo 2º. Artigo 2º.
Sr. Presidente, e a deputada do PAN, como é que vota?
Eu não sei se a representante, a senhora deputada do PAN está a acompanhar a nossa reunião.
Abstenção.
O PAN absteve-se. Obrigado. Em relação ao artigo 2º, composição e quórum, Temos o número 2, que diz que as deliberações da Comissão que constem da ordem de trabalho são tomadas por maioria dos votos individualmente expressos por cada deputado. O número 3 também é
o número 3, sim, é o do
PS. Se os deputados não tiverem nada a opor, nós votaríamos o artigo todo, sem separação. Em relação ao artigo 2º, quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Foi aprovado? Então, vamos votar a proposta do PSD número 3, que diz que a Comissão só pode funcionar e deliberar com a presença de mais de metade dos seus membros em efetividade de funções e desde que estes representem pelo menos 4 grupos parlamentares. Nós temos votado as alterações. As alterações. E, portanto, a redação do número 3... Com a redação número 3, com a proposta do PSD, quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Abstém-se o Bloco de Esquerda. Foi aprovada por maioria. Eu não sei o voto da senhora deputada do PAN. Pronto. A favor. É um novo método. O artigo 3º tem... Já foram postos à votação. Está aprovado. O artigo 3º tem o número 2 proposto pela Comissão, que diz que o Presidente da Comissão é obrigatoriamente designado de um dos representantes na Comissão dos grupos parlamentares a que pertencem os requerentes do inquérito. Pronto. E o Partido Socialista propõe o mesmo. Se os deputados estiverem de acordo, votamos o artigo inteiro como está. E, portanto, quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Foi aprovado por unanimidade dos presentes. Aguardaremos a votação. Unanimidade dos presentes e dos ausentes. Isto é um modelo novo de votação. Nas competências do Presidente, temos foi feita uma proposta do Partido Socialista. Certo? E votaríamos. Eu não sei se foi objeto. Faz favor, Sr. Deputado João Almeida.
Não, é só. Eu não percebi porque é que o PS eliminava a competência do Presidente de dirigir os trabalhos da Comissão. Junta. Não, eu imaginei que sim, só que eu não encontrei. Ai, convocar e dirigir, já vi. Era isso, pronto.
Sr. Deputado Eurice Pereira, faz favor.
Obrigada. Eu sugeria que nós votássemos o artigo 4 e o artigo 5º, se possível, conjuntamente. Porquê? Porque todo ele se refere ao mesmo assunto. É um rearranjo de texto que passou a estar no 4 e no 5º. Pronto, ok?
Ora bem, se nenhum senhor deputado tiver nada a opor, nós votaremos o 4 e o 5º juntos na redação dada pelo Partido Socialista. Se ninguém tem nada a opor, eu coloco à votação. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Foi aprovado por unanimidade dos presentes e também da senhora deputada do PAN. No artigo 6º, diligências instrutórias, nós temos uma proposta de alteração formulada pelo Partido Socialista. É só o Partido Socialista, não é?
É.
E assim sendo... Então, mas... A pergunta é se podemos votar este artigo como está ou se pretendem votá-lo ponto a ponto...
Muito obrigada. Era só para dizer que nós tiramos, no ponto 1, tiramos, não eliminamos, como aqui está, por deliberação, está bem? Ah, ok, é um lapso. Ok, pronto, retiramos, está bem? É repor o texto original. Ok, pronto, muito bem.
Pronto, senhores deputados, então, se estiverem de acordo, nós votaríamos a redação deste artigo tal qual foi proposto pelo Partido Socialista, acrescentando o número 1 por deliberação na redação que foi dada. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Foi aprovado por unanimidade dos presentes. E a favor também da senhora deputada do PAN. Artigo 7º. Onde é que está o 7º? Quem é o do PS? Em relação ao artigo 7º, eu queria perceber se nós podemos... Há uma proposta de alteração do PSD e eu pergunto se querem votar ponto a ponto ou se podemos votar o artigo inteiro com a redação que é dada pelo PSD. Sr. Deputado Eurício Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No fundo, o que o PSD propõe é que aquilo que a Comissão acrescentou, o ponto 5, não exista. Nós concordamos com isso porque isso, enfim... Não há mesmo necessidade de estar no regulamento. Ok.
Assim sendo, se ninguém tem nada a opor, vamos votar o artigo na redação que é dada pela proposta do PSD. E quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Foi também aprovado por unanimidade.
O PSD apenas fez uma proposta de eliminação do número 5. Mais nada. Não tocamos.
Sr. Deputado, um esclarecimento. O artigo 8º tem proposta de alteração. Pronto. Que é. Sim. Então, os senhores deputados estão em condições de votar a redação do artigo 8, da forma que foi enviada pelos serviços. Querem que eu leia? Senhores deputados, se estivermos em condições, votaremos então o artigo 8º na redação que foi enviada nos termos pela mesa e pelos serviços. Se ninguém tem nada a opor, votaremos então nesta redação. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Foi aprovado por unanimidade. E a senhora deputada do PAN também votou a favor. Artigo 9º. Artigo 9º. Existe. Em relação ao artigo 9, temos uma questão, aparentemente, que é parte dele está no artigo seguinte. O próprio Partido Socialista fez uma redação alternativa, certo?
Claro, esta estava a consideração.
Então, se eu bem percebi, nós votaríamos o artigo 9 e o artigo 10 na redação que foi. Só vamos fazer uma pausa, então. Deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Entretanto, neste período de intervalo, o Sr. Deputado João Almeida, do CDS, chamou-nos a atenção para um texto que poderia ser mais límpido em termos de conteúdo e sugeriu, e o PSD acolheu essa sugestão, que passasse a contar o seguinte texto. Não altera o conteúdo, é apenas uma questão de forma. Passava a constar, o relator deve ser designado numa das 5 primeiras reuniões, vírgula, pelos requerentes.
Desculpa. Estamos no 9º.
Estávamos a discutir o 9º e o 10º em conjunto.
Ou seja, deputados, só é o anterior 10. Estamos a confundir décimos. É melhor intervir um de cada vez. Senhor deputado, termina a sua intervenção, por favor.
No décimo, precisamente. Décimo daquela que é a proposta dos serviços. Peço desculpa.
Votaríamos assim, o 9º e o 10º novos, se me permite a expressão, que acho que toda a gente entende, na redação que foi dada ao Partido Socialista. Depois temos o novo 11º, sobre o qual temos alguma coisa para conversar. Então, relativamente ao 9º e 10º, na redação que é dada ao Partido Socialista, quem é que vota contra? Quem é que se abstém? A proposta foi aprovada por unanimidade e a redação passará a ser a que consta na proposta do Partido Socialista. Sr. Deputado Eurício Pereira, faz favor.
Obrigada. Sobre a questão da designação do relator, que agora passará a ser o artigo 11º, nós encontramos quer na redação da Comissão, quer na redação da proposta do PSD, uma incorreção que eu julgo que foi aquela que o Sr. Deputado João Almeida referiu. Julgo eu. Agora, o nosso texto está ipsis verbis aquilo que está na lei, que é o relator é designado pelos membros de comissão indicados pelos requerentes. É pelos membros, porque penso que, não tenho a certeza absoluta, exatamente, que quer a comissão, quer o PS, dizem de entre os membros, e isto a lei não diz. Exato, a lei não diz isto, diz exatamente o que está no texto do que nós propomos, o texto que nós propomos, e, portanto, propunhamos, sendo assim, que agora o novo artigo 11º pudesse ter esses dois, o número 1 e o número 2, que emanam da lei e, portanto, penso que são suficientemente claros, uma vez que os outros não estão corretos legalmente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para clarificação, até que depois fique gravado, nós temos uma proposta de artigo 11º, feita pelo Partido Socialista, que a Sra. Deputada diz que reproduz rigorosamente o que está na lei, sendo que depois tem aqui um número 2 e a anulação de um conjunto de outros números que tinha. Exatamente. Senhoras e senhores deputados, se estivermos em condições de votar o 11 todo, votamos o 11 na redação do Partido Socialista. Sim? Então, coloca à votação o artigo 11 na redação do Partido Socialista. Só tem o número 1 e o número 2. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Foi aprovada esta redação. Estamos a todos. Faz favor, Sra. Deputada.
Para dizer, Sr. Presidente, que esta nossa proposta está prejudicada. Foi chumbada a entrada dos quesitos. Nós tínhamos escrito se, eliminado o se houver, mas uma vez que não passou, portanto, isto volta à forma normal.
Exatamente.
Está bem? Ou seja, não, exatamente, não faz sentido. É o texto base mesmo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então vamos votar o texto originário enviado pelos serviços, sim, sem a alteração do Partido Socialista, que retira, fica prejudicada pela votação anterior. Assim sendo, o artigo 12º, o novo 12º, que teria a redação do 11º anterior. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Foi aprovado por unanimidade dos presentes. Aí é? Com a nova numeração, o novo 13º, 14º, 15º e 16º, se ninguém tiver nada a opor, votaríamos em conjunto. Senhores deputados, então eu porei à votação o novo 13º, 14º, 15º e 16º. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Foi aprovado por unanimidade dos presentes. Assim sendo, senhores deputados, conseguimos a nossa primeira mini empreitada. Fechado o regulamento. E eu agradeço a colaboração de todos na redação final deste regulamento. Iria agora, para seguir a nossa ordem de trabalhos, neste momento nós temos que apreciar e votar a grelha. Como sabem, foi feita uma proposta pela mesa que, confessadamente, segue um bocadinho o modelo que foi seguido noutras comissões de inquérito, quer quanto às rondas, quer quanto aos tempos, quer quanto ao próprio modelo. Em relação a este, o PSD apresentou uma proposta. Proposta é essa, que é de... Só um segundo, Sra. Deputada. Estou à procura dos verdes.
Apenas e só uma nota no fim da primeira ronda, onde consta que a primeira ronda aplica-se ao sistema de pergunta-resposta. E é só essa nota clara. Peço desculpa.
Ao mesmo tempo. Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. A proposta do PSE é muito simples, não interfere em absoluto com a grelha, mas para que não haja dúvidas depois no decorrer dos trabalhos da Comissão, apenas acrescentamos na grelha uma nota onde consta especificamente, explicitamente, que na primeira ronda se aplica o sistema de pergunta-resposta, que é aquela habitual nas comissões de inquérito. Portanto, não tem mais nenhuma alteração quanto à grelha propriamente, e tem apenas só essa referência expressa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Eurídice Pereira, faz favor.
Eu só tenho dúvidas com a forma como está expresso. Não temos nada contra o pergunta-resposta, mas também alguém pode querer gastar os 8 minutos... sem ser a questão. Bom, é uma pergunta-resposta. Então, mas é uma pergunta última, única, significava que não era necessário isto estar aqui. Não é? Eu peço desculpa. Se Se...
Sr. Deputado, está no uso da palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O que eu quero dizer é o seguinte, que esta proposta que nós, vamos lá ver, queremos que também seja possível esse método, mas a necessidade de escrever e depois a resposta que acabaram de dar, que é, bom, se for esgotar os 8 minutos e depois haver uma resposta, é uma pergunta-resposta. Está bem? Então, se é assim, não carece de haver aqui esta explicação, pergunta-resposta, porque se a questão é... tem que ser outra formulação. Se a questão é poder haver perguntas, respostas no plural dentro do mesmo tempo, tem que ser mencionado, porque assim não conseguem o objetivo, do meu ponto de vista, nesta redação, não conseguem o objetivo que querem. Se bem que nós não vamos opor, nós queremos também esse tipo de diálogo com os participantes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu creio que estamos todos a querer dizer o mesmo e a concretizar o mesmo e, se calhar, mais valia dizer, não vamos transformar um direito num dever. E quem permite mais, permite o menos. Isso, à minha opinião, quando muitos deputados gozam da prerrogativa de decorrer este tempo em modelo de pergunta-resposta. Eu até posso dizer, eu vou-lhe fazer 25 perguntas, todas seguidas, e o senhor depois responde. É um direito, não é um dever. Mas, Sra. Deputada Mendes Cerqueira, faz favor.
Sr. Presidente, de facto, é uma prerrogativa dos grupos parlamentares depois fazê-lo. Normalmente é o sistema que se aplica nas comissões de inquérito e há grupos parlamentares que decidiram o fazer, mas isso é sempre uma prerrogativa. Normalmente, as primeiras rondas e as audições funcionam em intervenção e resposta no fim. As comissões de inquérito é que têm este regime que normalmente é excepcional. Para que não haja dúvidas, é um direito, obviamente, e que cada um utiliza como quiser, da mesma forma que... os depoentes não têm tempos limites de intervenção. Temos aqui algumas especificidades das comissões de inquérito. Parece-nos importante que fique escrito para que não haja dúvidas que os partidos, se entenderem, o possam fazer para que não se incorra na situação de estarem obrigados ao final. Se consideram que deve constar o texto de uma outra forma, que a frase deve ser alterada, não temos nada a opor, desde que se mantenha, claro, esta prerrogativa e que depois os partidos naturalmente usam como entenderem e como quiserem. Obviamente, podem fazer as perguntas todas no final e deixá-las para o final. Isso é uma prerrogativa.
Senhores deputados, a benefício da reunião e para poder ficar gravada a intervenção de cada um dos senhores deputados, o senhor deputado João Almeida há pouco pediu a palavra. Faz favor.
Senhor Presidente, eu acho que é só tentar facilitar. Eu acho que o sistema pergunta-resposta é alternativo, diria eu, ao sistema de intervenção, que normalmente é tido por... Quando se diz pergunta-resposta, é admitir que não seja única. A intervenção é única. Uma pessoa fala 4 minutos, tem 8, acabou. Não tem direito a falar os outros 4 minutos. O pergunta-resposta é dizer que, até esgotar os 8 minutos, pode fazer intervenções sucessivas. Se há outra maneira de designar isto melhor, ótimo. Eu acho que aqui é tentarmos distinguir a intervenção da...
Terminou. Sra. Deputada Mira Cerqueira, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Aliás, na referência que acabou de ser feita, Sr. Deputado João Almeida, temos aqui precisamente como sugestão de texto para que seja mais fácil que passe a constar que cada grupo parlamentar dispõe de um tempo global, neste caso, o tempo global disponível por cada grupo parlamentar, já está lá os minutos, pode efetuar as suas perguntas podendo utilizar o tempo de uma só vez ou por diversas vezes. Pode ser? Aliás, numa adaptação daquilo que é o regime para os debates com o Primeiro-Ministro. Sim, não temos nada a opor ao texto. Portanto, o que nos importa verdadeiramente é o espírito. Ficaria nos termos daquilo que é os debates para o Primeiro-Ministro. Desculpa, mas isto já tenho que afastar um bocadinho, porque a caligrafia não me facilita.
Mas já terminou, Sra. Deputada.
O tempo global que dispõe cada grupo parlamentar pode ser utilizado, ou cada deputado pode ser utilizado, de uma só vez ou por diversas vezes. Está aqui Está aqui no regimento o artigo 222.
Senhora deputada, está entendido. Muito obrigado. Também não, muito obrigado. Senhora deputada João Dias, faz favor.
Sr. Presidente, só uma observação relativamente aqui à questão do tempo global. É que o tempo global é considerado o tempo global de uma ronda. É só para a primeira. Porque o tempo global será o tempo de todo, de juntando as três rondas. Portanto, isto é que tem que ficar aqui concretizado.
Senhor deputado, está no uso da palavra, por favor,
mas
continue.
Sim, o tempo da primeira ronda, substituir o termo global por primeira ronda, na primeira ronda. Tá, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem, atenta, dado que não há mais ninguém inscrito, atenta a nova redação que o PSD, de forma oral, aqui propôs. Eu não sei se os deputados necessitam que se leia novamente qual é a proposta do PSD para integrar a grelha. Se não precisarem, nos termos aqui descritos, e corresponde exatamente àquilo que acontece, pelo que percebemos nos debates com o Sr. Primeiro-Ministro, com esta nova redação, pergunto, estamos em condições de votar a proposta de grelha que foi enviada por serviços? Faz favor, Sr. Deputado. Eu pedi-lhe que usasse a palavra com o microfone. Obrigado.
As respostas têm também tempo limite? Pois chega-se, com os 8 minutos, chega-se a estar 6 horas.
Muito obrigado, Sr. Deputado, mas confirmo. A resposta não tem tempo limite, mas espero que o bom senso tenha e, portanto, será por aí que nos guiaremos. Mas nos termos da lei, não tem tempo limite. Assim sendo, vou colocar à votação a proposta de grelha com a alteração proposta do PSD. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? A proposta foi aprovada por unanimidade. E assim sendo, unanimidade dos presentes. E assim sendo, considero encerrado este tema, que é um tema muito relevante para nós, mas que é um tema operacional. Relativamente ao funcionamento da Comissão, dizer às senhoras e senhores deputados o seguinte. Ontem tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre isso, os vários coordenadores e a mesa, porque todos sabemos que há problemas que são recorrentes e que acontecem sempre, que é atenção à marcação, que isto cai em cima de outras comissões, grupos de trabalho, audições, reuniões, grupos parlamentares, etc. Nós sabemos que é assim, é quase inultrapassável. Tentando gerir aqui os vários interesses em jogo, a proposta que a mesa fez e que foi ontem, não diria consensualizada, mas parece que mereceu algum acolhimento, foi a de nós tentarmos, primeiro, evitar a segunda-feira, porque é o dia em que é suposto estar no nosso ciclo eleitoral, e tentarmos, dentro do possível, evitar a sexta-feira à tarde, que é a altura de regresso ao local de residência. Assim sendo, nós optaríamos pela terça, quarta e quinta. Considerando que na quinta-feira de manhã não é aceito por vários grupos parlamentares, porque é quando reúnem. E considerando também que a terça-feira e a quarta-feira de manhã são muito carregadas com comissões e há grupos parlamentares com menos pessoas a quem fica especialmente difícil estar presente, mas também sabendo que a Comissão de Inquérito tem preferência e até pode reunir em cima, salvo seja, durante os plenários, a proposta que eu fiz, conjugando todos estes interesses, é tentar reunir à terça, à quarta e à quinta, preferencialmente à quarta e à quinta, a partir das 17 horas ou 17h30. Eu digo 17 horas, 17h30, reconhecendo que possivelmente não acabará o plenário, mas também lembrando aos senhores deputados, ainda agora foi aqui recordado, que considerada a grelha de tempo que temos e considerada, além do mais, o facto de que aí vem cá poder demorar mais tempo a expor, até pela relevância dos temas ou pelo estilo, a fazer a sua exposição, não há hora para acabar a reunião. E se ela começar muito tarde, ela vai entrar pela noite dentro. E, portanto, na conjugação de tudo isto, a proposta da mesa é tentarmos, mas não fazer disto uma escritura, mas tentar que a mesa marque terça, quarta e quinta, a partir das 17 horas. Eu gostava de ouvir os grupos parlamentares. Isto não é exatamente uma deliberação formal, no sentido que a mesa ficaria impedida, peço-vos isso, porque eu não sei exatamente quantas audições vamos ter e tudo isto pode precipitar-se, mas termos aqui, pelo menos, a mesa, um primeiro guia e tentaríamos começar por marcar estes. Eu gostaria de saber o que é que os senhores deputados pensam para nós podermos fechar este tema. Sr. Deputado Eurício Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Duas notas. Obviamente que a mesa tem sempre a prerrogativa de fazer os agendamentos da reunião. Em circunstâncias urgentes e muito excepcionais, essa data pode ficar a cargo do seu presidente, mas nas outras reuniões todas tem que ser uma coisa consensualizada pela mesa. Quanto a nós, ontem na reunião com coordenadores, portanto, parecemos perfeitamente pacífica a estes três dias, considerando os trabalhos parlamentares, e sempre que se coloque necessidade de fazer audições noutras circunstâncias ou noutros tempos, estaremos cá para fazer os respectivos acertos. Portanto, merece a nossa concordância.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Aparentemente, eu estou a interpretar o silêncio dos deputados como a quiescência àquilo que eu disse, e então, se não tiverem o pôr, será neste registro prioritário que nós atuaremos. Uma questão também importante é a seguinte: os senhores deputados, todos os grupos parlamentares sabem, e já sabem há muito tempo, que o primeiro passo operacional desta Comissão é a indicação dos cidadãos a ouvir. E eu tinha a expectativa de ter essa primeira lista já na minha posse a todo momento, e é um assunto que agora reveste a maior urgência. A Comissão, a partir de agora, só não marca audições se não tiver pessoas indicadas para ser ouvidas. Assim sendo, e antes de avançar, é necessário fazer chegar com urgência à mesa esta indicação, porque parte dos grupos parlamentares ou dos deputados requerentes, para nós começarmos a marcar as audições. Antes de fazer uma proposta e ouvir a Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O PSD já tem aqui a lista, aliás, que me tinha referido na última reunião de mesa e coordenadores, a lista, pelo menos inicial, daquelas são as entidades que pretende que sejam ouvidas, entre as quais se inclui as 15 entidades que putestativamente podemos requerer a sua audição, e, portanto, vai já chegar por e-mail, e solicitávamos desde já, se me dispensarem a leitura, portanto, posso também ler aquelas que são as entidades, todas elas, e, portanto, gostávamos que fossem ouvidas preferencialmente pela ordem que aqui estão indicadas, também. A ordem, embora não esteja numerada, já é aquela que nós pretendemos que seja a ordem da sua audição e, portanto, para que os trabalhos sejam o mais rápido, gostávamos que começássemos já na próxima semana com as audições, pela ordem que tem. Portanto, julgo que já terá seguido para a mesa. Já chegou? Vai chegar dentro de alguns minutos. Posso deixar em papel, caso entendam já. Em suporte papel, pedia que tirassem cópias e distribuíram a todos os grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Posso transmitir oralmente, quer que transmita.
Sra. Deputada, eu vou-lhe pedir o favor de deixar conduzir os trabalhos, senão nós perdemos aqui o pé. Eu sei, mas nós hoje só vamos... De todo. Nós hoje só ia pedir aos seus deputados que me fizessem chegar até sexta-feira esta lista. Ou seja, não, eu agradeço a entrega desse documento, que faremos circular, não digo hoje, mas amanhã à primeira hora. A discussão depois sobre quem vai ser ouvido e as prioridades poderemos fazer na nossa próxima reunião, sendo que a proposta da mesa é que me façam chegar esse documento até sexta-feira. O PSD já entrega, eu agradeço e darei entrada e farei circular por todos os seus deputados. Sra. Deputada Eurice Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aliás, nenhum de nós conhece a lista, mas de facto os deputados do PSD têm a possibilidade de indicar potestativamente 15 intervenções, 15 depoimentos, e portanto serão esses que a lei lhe faculta a possibilidade de requerer os devidos agendamentos. Quanto aos restantes, que eu admito que estejam aí mais de 15, quanto aos restantes, carecem de deliberação da Comissão, à semelhança daquilo que os restantes deputados apresentarem. Consequentemente, eu quando pedi a palavra ia solicitar um prazo, o Sr. Presidente indicou a sexta-feira, eu ia-lhe solicitar o seguinte, porque no fim de semana também não há trabalhos, nós vamos reunir sexta-feira e para poder um pouquinho mais da margem, poder mandar isto ou no sábado ou mesmo no domingo, porque depois os serviços só carrarão neste assunto na segunda-feira. Portanto, sendo indiferente para... sendo indiferente para a Comissão continuar a funcionar, para nós darmos um pouquinho mais de margem para preparar o que estamos a fazer. Se faz favor. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Aliás, era essa a intenção da mesa. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, sendo esta a primeira vez que uma Comissão de Inquérito se rege por estas novas regras, eu acho que há coisas que podemos ainda adaptar. Havendo um requerente que pode apresentar 15 pedidos, eu acho que não faz sentido nós estarmos a entrar aqui naquilo que se entra normalmente nestas alturas, que é no concurso de listas de personalidades e entidades a inquirir. Se há 15 que o PSD apresenta e já se sabe que serão, uma vez que são putestativas, que essas entidades e personalidades serão ouvidas, não faz grande sentido nós estarmos a tirar propostas, nós os restantes grupos parlamentares, sem conhecermos as 15. Porque, quer dizer, vamos repetir das 15, há outras que não vamos pôr, mais vale conhecermos as 15 que são putestativas e depois ponderarmos dentro das restantes, que cabem aos outros grupos parlamentares, quais é que queremos acrescentar a essas 15. Até porque o facto de sabermos que obrigatoriamente, por exemplo, vai ser ouvida uma entidade ou uma personalidade e pode eventualmente nessa lista não estar outra que nós achamos que está ligada diretamente e que, portanto, ouvir uma para nós pode implicar ouvir a outra, faz muito mais sentido conhecermos as 15 para depois podermos fazer as nossas propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Desse ponto de vista, então, até foi feliz ter dado entrada a esta lista, que os serviços amanhã à primeira hora distribuiriam para consulta dos seus deputados e também poderem, de facto, como tem menos nomes indicados de forma putestativa, poder começar por analisar estes. Eu não sei se há mais algum Sr. Deputado inscrito. Sr. Deputado Mendes Cerqueira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sendo que, um bocadinho no seguimento daquilo que dizia o Sr. Deputado João Almeida, relativamente àquelas que são um objeto de deliberação, fica o tempo até porque pode deliberar-se numa qualquer altura, relativamente àquelas que são putestativas e as 15 primeiras entidades são putestativas, são aquelas que putestativamente o PSD está a indicar e cuja ordem da audição também é putestativamente fixada pelo PSD e, portanto, tudo isso não é objeto de qualquer deliberação. Portanto, não vejo necessidade de aguardar o que quer que seja para que seja desde já convocada as entidades pela ordem que lá estão, começando logo pela primeira, sem prejuízo, e obviamente que é aquilo que sucederá a seguir, que é deliberarmos sobre as restantes entidades. Nós já demos a entrada ao documento das entidades na comissão, portanto será facultado e distribuído a todos os grupos parlamentares, e depois a partir daí também nomearão as suas entidades, tal como o PSB depois se reserva o direito de ir abrindo a lista, até porque são sempre coisas dinâmicas. Os 15 primeiros nomes indicados são, de facto, aquelas que são as entidades que nós podemos potestativamente indicar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pronto, sem prejuízo de me fazerem chegar, então, até durante o fim de semana, a lista. E reparem, não esqueçamos uma coisa. Esta indicação, Srs. Deputados, esta indicação, a primeira indicação, nada impede que um grupo parlamentar não indique todos os seus protestativos, ou até indique todos e amanhã proponha outros. Tudo isto é dinâmico. Temos é que começar. E, portanto, sim, durante o fim de semana, por favor, façam-me chegar a essa lista. A mesa fará circular a lista do PSD, porque já a tem. Se chegar algo, entretanto, também faremos circular com celeridade, porque acho que é útil para todos. E até às vezes para evitar repetições de pessoas a serem ouvidas, sendo que a mesa vai começar a marcar audições já a partir da próxima semana. Será a partir das 5 horas, terça, quarta ou de quinta, se calhar começando por este que está aqui, primeiro indicado pelo requerente, mas depois vão chegar os outros e nós temos que encontrar aqui uma ordem. Se nenhum senhor deputado tiver nada. Senhor deputado Eurídice, faz favor.
Sr. Presidente, se o agendamento é para terça-feira, queremos saber quem é que é o primeiro a ser agendado. Estou já. Se o primeiro agendamento é terça-feira, queremos saber agora quem é o primeiro a ser agendado.
Sr. Deputado, faz todo sentido o que está a dizer. Eu não sei se a deputada acreditará, mas é a primeira vez que estou a ler este documento. Acredito mesmo. Vítor Reis, na qualidade de ex-presidente do IRU, Instituto de Habilitação e Reabilitação Urbana. E, portanto, recordo aos seus deputados o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Senhores deputados, só um segundo. Eu não vou dizer o nome de um. Eu vou dizer o nome dos três primeiros, porque nós vamos fazer um contacto. Imagino que o primeiro não pode, marcaremos o segundo. O primeiro nome é Vítor Reis, na qualidade de ex-presidente do IRU, Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. O segundo é Valdemar Alves, na qualidade de ex-presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande. O terceiro é Bruno Gomes, na qualidade de ex-vereador da Câmara Municipal de Pedrógão Grande. Depois o quarto é Fernando Lopes, na qualidade de ex-presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera. Destes quatro, sim, a todo momento. Mas, de todo modo, já ficam conhecedores destes factos. Senhores deputados, ultrapassada esta questão, que também é importante, recordo aos senhores deputados o seguinte: não só a Comissão é livre, os senhores deputados são livres de requerer a audição de cidadãos, como são livres de requerer o envio de documentos. E, portanto, também sintam-se no exercício desse direito para solicitar à mesa que requeira a qualquer entidade pública os documentos que são considerados pertinentes. Nós temos aqui no ponto 6 outros assuntos e eu queria perguntar se algum das senhoras e senhores deputados se há alguma coisa a acrescentar para nós podermos encerrar a reunião. Igualmente perguntava à senhora deputada do PAN que nos segue por Skype se pretende introduzir algum tema na nossa reunião. Pronto. Assim sendo, e não havendo nada a acrescentar, eu agradeço a colaboração de todos e a todo momento mandarei não só as listas de pessoas a ouvir enviadas pelos grupos parlamentares, mas também a marcação da primeira audição na próxima semana, tanto quanto se mostre possível. Muito obrigado. Sr. Deputado, antes de terminar, peço desculpa. Sr. Deputado Eurício Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós só queríamos deixar aqui um registro. Era particularmente assertivo e importante que os trabalhos começassem com a existência de documentação, nomeadamente certas atas e certos documentos, que não estão disponíveis ao público. O facto é que, da forma como isto está a ser desenvolvido, como estão a ser desenvolvidas estas audições, nós vamos começar, pelos vistos, a trabalhar, por decisão também do Sr. Presidente, vamos começar a trabalhar sem acesso a qualquer documentação, porque nós, quando apresentarmos a listagem dos depoimentos que queremos ouvir, apresentaremos também uma listagem de documentação que queremos ter acesso a ela. Muito obrigada. Que não pudemos fazer, porque os trabalhos, obviamente, tiveram suspensos por força de uma situação, obviamente, que todos sabemos qual foi e que não podia ser de outra maneira. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dizer o seguinte, a mesa, ou neste caso o Presidente, é completamente sensível ao argumento que nos traz. Os deputados têm que estar habilitados com documentos e informações para poder exercer o seu trabalho com eficácia. Nós estamos confrontados com aqui um aparente conflito de dois interesses, o interesse de iniciar os trabalhos da Comissão, que tem um prazo para terminar, e o interesse de ter acesso à informação relevante. Se as senhoras e os deputados estiverem de acordo, na conjugação dos dois interesses, nós faríamos: façam-nos chegar, por favor, com urgência, os documentos. Eu não marcaria na próxima semana nenhuma audição, concedendo às pessoas que foram interpeladas para o tempo para fazer chegar os documentos. Sabendo nós, se não chegarem no curso da próxima semana, e sem prejuízo da mesa a requerer com urgência, nós teremos necessariamente de começar as audições na semana seguinte. Porque eu sou... mas os seus deputados é que decidirão, mas eu sou bastante sensível ao facto de, sem documentos, às vezes que é difícil fazer o contraditório e é muito importante, especialmente no caso de uma comissão destas. Sr. Deputado Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Há vários tipos de documentos que estão relacionados com este processo e temos documentos que podem ser de caráter reservado. E se esses forem essenciais para o início dos trabalhos, isso compreender-se-á, porque grande parte dos documentos são de conhecimento público, mais do que público nesta Comissão. Aliás, há muita matéria que é de conhecimento público e há aquela que é de caráter reservado. Apenas se a matéria que seja relevante para uma audição seja de caráter reservado e que não haja forma de imediatamente ser aferida por todos, portanto, nesse caso, seremos sensíveis e de ver-se a avaliar. Não sendo esse o caso, não há qualquer justificação, porque a verdade é que dá-se mesmo a sensação que há aqui uma tentativa de protelar os trabalhos desta Comissão, que já deviam ir a meio e não vão, e, portanto, nós não podemos continuar a perder tempo. Obrigada.
Senhores deputados, dão-me licença. Senhores deputados, dão-me licença. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado João Dias, que foi quem a pediu.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu parece-me que foi muito pertinente a observação que a Sra. Deputada Eurídice Pereira fez aqui. O PCP acompanha a preocupação que o PS aqui levantou e a necessidade de consultar os documentos e até a mesa mostrou-se bastante receptiva. Parece-me que é demais razoável que se cumpra aquilo que o Sr. Presidente adiantou, a sugestão de uma semana de suspensão para que se possa aceder a esses documentos e não há aqui qualquer leitura de dilação dos trabalhos, mas sim fazer os trabalhos com consistência e, acima de tudo, com acesso à informação que é pertinente. Nós poderemos, e naturalmente conhecemos muita informação que é pública, mas haverá certamente informação que é mais reservada e que essa também tem pertinência, e essencialmente pertinência, e pode ser requerida. Nesse sentido, faz todo sentido que durante uma semana, a próxima semana, seja requerido os documentos, e tendo estes documentos, trabalha-se com base nestes documentos. Então...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados, da parte da mesa, como compreenderão, existe toda a vontade em dar início aos trabalhos, foi por isso que fui mandatado. Na conjugação dos dois interesses, a proposta da mesa foi esta. Também vamos admitir todos, se me permitem, que todos os partidos façam as suas próprias leituras daquilo que é o andamento dos trabalhos. Nós estamos num órgão deliberativo, um órgão político. E, portanto, senhores deputados, assim sendo, pedindo que me indiquem a lista dos documentos e nós faremos seguir com pedido de urgência, nós protelaremos por uma semana as audições, sendo que na semana seguinte, com documentos ou sem documentos, começará os trabalhos da Comissão, agradecendo a todos a vossa colaboração. Muito obrigado. Boa tarde.